asas de águia, acima do mar revolto do tempo, carregado sobre asas de águia, até dentro da eternidade, sobre montanhas e vales e planaltos, cada vez mais alto para as alturas celestiais. As asas são fortes que me carregam, as asas nas quais estou. E debaixo das mesmas asas, quão maravilhosamente eu descanso. Lá é o lugar do meu refúgio, a minha casa firme e segura. O inimigo pode voar ao meu redor e tentar me acertar como quiser. As asas que me encobrem são fortes, e debaixo das asas está tudo calmo. Sim, protegido debaixo das asas e refugiado sobre as asas, isto dá uma bem-aventurada calma. Isso dá uma peregrinação feliz. Isso me dá uma segura ciência. Mesmo que a peregrinação mude com altos e baixos, porque debaixo das asas há paz, e sobre as asas há poder.
Nosso Senhor.
Salvador, vem logo. A trombeta ecoa claramente. Oh, meu amigo, você está pronto? Você pensa na eternidade? A tua veste foi purificada e lavada? Então, o teu regozijo será grande lá em cima. Que dia, glorioso dia, será este? Que dia será este? Quando eu ver Jesus me levar para o lar, meu Salvador, eu poderei ver que pela graça me escolheu. E Ele me toma na sua mão, guia-me para a terra prometida. Que dia, glorioso dia, será este? Que dia será este? Quando Jesus me buscar para o lar, meu Salvador, poderei ver que pela graça me escolheu. E Ele me toma na sua mão, me guia para a terra prometida. Que dia, glorioso dia, será este? Nós saudamos para essa transmissão da contemplação bíblica da palavra com o irmão Frank. Saudamos todos os irmãos e irmãs, todos os amigos mundialmente que estão ligados via internet. Saudamos de todo o coração. Deus é fiel e verdadeiro na sua palavra e no seu agir. Antes do irmão Frank falar conosco, lerei uma palavra da Escritura. De 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 13. 2 Tessalonicenses 2, versículo 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console os vossos corações e vos confirme em toda a boa obra e palavra. Por favor, irmão Frank. Também eu desejo saudar a todos de todo o coração e também as muitas, muitas saudações que me foram passadas Eu desejo passá-las adiante, mesmo se não são mencionados os nomes sempre, mas nosso irmão Müller do Mar Báltico, toda a casa Müller na Áustria, em todos os lugares, sim, pode-se dizer, Deus concedeu graça, saudações da Nova Zelândia, da Austrália, de toda a África, saudações de fato de todos os lugares, especialmente da Suíça e naturalmente Áustria, Eslováquia e Rússia e de fato de todos os lugares. Também o irmão Tati, eu não desejo esquecê-lo, ele tem parte no apoio e nós somos muito gratos. Sim, hoje haveria muito que ser dito. Nós somos gratos ao Senhor por sua santa e preciosa palavra. Uma semana atrás, no domingo, nós tivemos o dia da reforma religiosa, na segunda-feira, o feriado de todos os santos. Um dia lembrou na reforma religiosa de 1517, o outro, em todos os santos que foram santificados da igreja, pela igreja, o que devemos dizer a tudo isso? Nós não estamos aí para julgarmos a outros, mas uma coisa precisa ser dita claramente, nós de fato fomos obrigados em função da comissão de Deus de proclamar nada a não ser a pura, verdadeira palavra de Deus, e eu seguro nas minhas mãos o Antigo e o Novo Testamento, ao qual nada, absolutamente nada, pode ser acrescentado. E se então vemos o que foi acrescentado, todas as coisas, então, daquilo que os apóstolos de fato ensinaram e praticaram, não pode ser visto mais nada e não pode ser ouvido mais nada. Isso me entristece tanto quando eu penso o que aconteceu com a congregação do Deus vivo, que desde o começo ambas as coisas caminharam uma do lado da outra, uma a verdadeira proclamação e a outra coisa interpretações. E se então entramos nos primeiros séculos, nós podemos, em relação a Policarpo, Martin, Atanásio, sobre todos esses homens, nós podemos ler a respeito deles, sobre Augustino, sobre Arius, podemos ler tudo hoje, até a fundação da Igreja no Império Romano. E então, todos os cidadãos do Império tinham que ser membros da Igreja Católica Romana. Cidadãos eram igualmente membros da Igreja Romana, da Igreja Estatal. O que devemos dizer em relação a isso? Não tinha mais nada a ver com a proclamação do Evangelho. Não. Algo totalmente diferente surgiu. Também a consideração de todos os santos, dia de todos os santos, nenhum Paulo, nenhum Pedro, nenhum Tiago santificou algum morto. Somente os vivos deveriam ser, de acordo com João 17, ser santificados na verdade. Todas as doutrinas que não têm nada a ver com a Bíblia. E então, após 1000 anos da Era das Trevas, teve que vir a reforma religiosa, mas também ali não foi reformado muito. Nas 95 teses, falta a substância. Mas, irmãos e irmãs, vamos agradecer a Deus, o Senhor, que em todos os tempos havia uma pequena multidão que, de fato, creu biblicamente e aquilo que apóstolos e profetas ensinaram, eles também praticaram e deixaram unicamente valer isso. Ainda a consideração que também desde a reforma religiosa, a aspersão dos bebês, que é denominado como batismo de crianças, se espalhou em todas as igrejas protestantes. Desde esse tempo não mudou nada. Imagine-se um momento sequer que um bebê com aspergir 3 vezes de água no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que este bebê agora foi nascido de novo através da água e Espírito, que ele se tornou um cristão. Quem pode entender algo como isso? O bebê não sabe nada disso? E quem lê a ordem missionária sabe o que está escrito? Primeiro, proclame o Evangelho a toda criação. E então, como segunda coisa, quem crer e for batizado será salvo. Primeira coisa, a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, que Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. O sangue da nova aliança ele derramou para nos dar o perdão pela graça. E se então olharmos para as igrejas do Oriente, do Leste, quase não queremos dizer. Lá o bebê não somente é aspergido, lá há um recipiente com a água, e o bebê, então três vezes, ele é submerso nessa água, no nome do Pai, e mais uma vez submergindo no nome do Filho, mais uma vez submergido no nome do Espírito Santo, mais uma vez submergido. Isto temos que imaginar. Eu quase, isso me faz, quase teria dito, se torna quase difícil demais falar sobre essas coisas. Para mim, incompreensível que o inimigo conseguiu enganar de tal forma toda a humanidade. Mas graças seja a Deus, agora é o tempo que todos retornem, sejam chamados de volta a Deus. Mas de outro lado, nós vemos como no completo campo político e religioso as coisas estão se ajuntando, todas as religiões se unem. Pela primeira vez, foi a pessoa principal, esteve a pessoa principal do hinduísmo em Roma, pela primeira vez. E nós todos sabemos, a Índia, um país com acima de 1.300.000.000 de pessoas, e então somente 2% católicos, todos os outros são hindus, alguns são budistas, mas todos agora se ajuntam, todos se abraçam, todos se tornam um, mas irmãos e irmãs, para nós se trata que Deus nos conceda a graça para reconhecermos o tempo e a hora e isto, aquilo que está acontecendo no presente. Também, em relação a isso, referindo-se muito brevemente, seja a erupção vulcânica, o que quer, o que seja, tudo o que acontece agora são sinais do tempo do fim. E isto tem que ser enfatizado, que ninguém poderá segurar isso e segurará isso, o que está escrito na Bíblia, na profecia da palavra, o que foi predito lá. Terremotos, fomes, tempos caros. Sim, pessoas renderão o espírito com o temor das coisas que, com expectação, temor da expectação das coisas que ainda virão. Já tudo se tornou diferente. O aquecimento da terra, a mudança climática, mas assim nós já da última vez lemos e mencionamos de Isaías 30, o sol raiará 7 vezes mais forte. Isto ninguém pode mudar sobre a terra. Pode-se protestar, pode-se. Acontecerá assim como está predito na Bíblia. Mas então, nós não passaremos ao largo disso, de enfatizar que o nosso Senhor disse: quando virdes todas essas coisas acontecerem, então levantai vossas cabeças, pois vossa redenção está próxima. Vamos agora à contemplação da palavra. E, por favor, o irmão Borg, leia ainda adiante algumas passagens bíblicas anotadas aqui. Nós lemos de 1 João 5, 4. 1 João 5, versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence ou venceu o mundo, a nossa fé. Louvado e glorificado seja o nosso Senhor. Todos que são gerados por Deus, e também isto nós já dissemos frequentemente, do Filho de Deus está escrito, Salmo 2, versículo 7, Tu és meu filho, hoje eu te gerei. E então nós vamos aos três evangelhos que nos relatam precisamente o que aconteceu, que o Espírito Santo veio sobre Maria e que a geração divina aconteceu e o Filho de Deus foi nascido. Não há nascimento novo sem que anteriormente, através da palavra e do Espírito, tenhamos sido gerados. Somente após uma geração pode haver um nascimento. Assim foi com o Redentor, assim é com os redimidos, assim é no natural, a partir de Adão até hoje. Irmãos e irmãs, por isso é tão necessário de dizer a verdade à humanidade se houvesse uma segunda possibilidade de tomar uma decisão, então eu não precisaria falar com essa força, mas eu tenho que dizer simplesmente, nós somente temos agora a possibilidade. Após a morte, vem o juízo. Não há uma segunda chance mais para a pessoa. Então, somente se cumprirá o que está escrito em Apocalipse 20. Quem não foi encontrado escrito no livro da vida, ele foi jogado no mar de fogo ou no lago de fogo. Somente há uma possibilidade: ser de fato agraciado por Deus. A sua palavra, assim como Cristo foi a palavra que se tornou carne, assim, através da pregação, a palavra que, como semente divina, é colocada dentro de nós, para que então o Espírito Santo possa vir sobre esta semente divina que em nossos corações foi semeada. Então, ele vem sobre ela para que a nova vida divina possa brotar. E então, nós podemos dar testemunho com Pedro e com Tiago de termos sido nascidos de novo para uma viva esperança pelo poder da ressurreição de Jesus Cristo dos mortos. Uma coisa foi a morte, a outra coisa a ressurreição. Na morte, através do sangue de sacrifício, reconciliado com Deus, recebido perdão, reconciliação, mas através da ressurreição, a nova vida divina surgiu. Vede, eis que estava morto e vivo em toda a eternidade. O nosso Senhor pôde dizer isso. O mesmo vale para nós também. Pela graça, Deus nos concedeu essa fé bíblica e Deus está com a sua palavra. Nossa fé está ancorada na palavra, em todas as promessas que estão escritas nela. E por isso somos muito gratos. E como nós lemos na palavra, esta fé é a nossa vitória que venceu o mundo, todo o mundo religioso venceu o mundo inteiro, de qual forma seja, venceu pela fé no Deus vivo, na palavra viva, e isto pela graça, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos ler adiante. Nós lemos de Marcos 16, versículo 17. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Sim, graças seja ao Senhor. É somente uma parte daquilo, somente foi lido uma parte daquilo que o Senhor disse na ordem missionária, mas deixe-me, em algumas palavras, expressar: Deus, o Senhor, Ele guiou assim que o nosso Redentor, após a sua ressurreição, pôde dizer: a mim foi dado todo o poder no céu e sobre a terra. Satanás estava vencido, inferno estava vencido, a morte estava vencida, cada enfermidade ele tomou sobre si, tudo estava consumado. Assim o nosso Senhor, ele pôde exclamar na cruz, e em função desta plena redenção, pela essa plena obra de redenção, nós fomos determinados a plena autoridade divina de dizer aos perdidos: vocês estão salvos ou fostes salvos, aceitem, por favor, na fé. Aos enfermos: vocês foram curados, aceitem na fé. Aos amarrados: vocês foram libertos, aceitem na fé. Digam
a Satanás e ao pecado, soltem-se deles, vocês estão livres através daquilo que aconteceu na cruz no Gólgota, em corpo, espírito e alma, aconteceu por nós. E por isso, nós podemos pregar o pleno evangelho, a plena salvação. E nós vivenciamos que pessoas, sim, milhares e milhares, pela graça, vivenciaram tudo isso, as suas conversões, suas libertações, sua renovação, seu novo nascimento, seu preenchimento com o Espírito Santo. Sim, Deus não somente não colocou somente novas vidas no coração, na alma da pessoa, Deus também, Ele cuidou para que nossa velha língua fosse atravessada pelo fogo divino e purificada. Por isso, antes que a primeira pregação em Pentecostes pudesse ser feita, o derramamento do Espírito Santo aconteceu. E o nosso Senhor, Ele disse, Ele repetiu a promessa que João Batista havia dado: eu vos batizo com água, o que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E isto aconteceu em Pentecostes, não somente o Espírito Santo entrou com bramido poderoso de cima do céu para baixo, mas as línguas dos crentes foram tocadas com fogo e foram então partidas. E então, através do Espírito Santo, inspirados com essas novas línguas, eles trouxeram a glória, puderam trazer a glória ao Senhor. E nós podemos ler nos Atos Apóstolos tudo o que aconteceu de coisas sobrenaturais na igreja primitiva. E o Senhor nos guia de volta para isso, por favor. Nós lemos João 14, versículo 12. Na verdade, em verdade vos digo, aquele que crê em mim, esse fará também as obras que eu faço, e fará ainda maiores. Graças seja ao Senhor. Eu posso sorrir um pouquinho na fé e na confiança, em gratidão. Houve um homem no nosso tempo que, por 100 vezes ou mais, se referiu a essa palavra, nosso amado irmão William Branham, ao qual Deus, o Senhor, de fato, através de um chamado divino, já desde o seu nascimento, o determinou para trazer a mensagem antes da segunda vinda do Senhor, para que pudesse ser carregada a todo mundo. E irmãos e irmãs, milagres de criação aconteceram. Deus, aqueles que eram cegos, deu-lhes a visão, e o que eram surdos puderam ouvir, aleijados foram curados. Eu sou testemunha com os meus olhos. Por 10 anos eu estive junto com esse ministério, a par desse ministério, familiarizado com o ministério do Irmão Branham. Estive em suas reuniões, vi o que Deus fez, aquilo o que aconteceu no ministério de Jesus Cristo se repetiu no nosso tempo diante dos meus olhos. E eu sou grato a Deus, o Senhor, que eu posso ser uma testemunha com os meus olhos e ouvidos e permanecer assim até o fim. O Senhor, de fato, Ele confirmou Sua palavra, como jamais antes, nos 2000 anos, tal ministério Pedro não teve e Paulo não teve. Repetiu-se exatamente aquilo, o que o ministério de Jesus Cristo, nosso Senhor, o que aconteceu no seu ministério quando ele caminhou sobre a terra. E com isto, nós chegamos ao ponto decisivo. Nós vivemos no fim do tempo, do fim. O retorno do Senhor está muito próximo. Quantas vezes devemos repetir que o nosso Senhor disse, quando virdes que tudo isto está acontecendo, então levantai vossas cabeças, pois vossa redenção se aproxima. Mas Deus, Ele deu a promessa de enviar um profeta como Elias, antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor. Isto é história, isto aconteceu, a Escritura se cumpriu e nós podemos agradecer a Deus, Senhor, de coração por isso. E todos que são de Deus reconhecem o que o Senhor, pela graça, Ele fez no nosso tempo e está fazendo no presente, pela graça, em todos os povos, línguas e nações. É o tempo especial do chamado para fora de todo cativeiro babilônico, de todos os erros, a libertação, de volta a Deus, de volta à palavra. Nós não vivemos somente no tempo da reforma religiosa, mas na restauração de tudo aquilo, como foi no princípio, em ensinamento, na fé, de fato, na prática e na verdade. Louvado seja o nome do Senhor. A próxima passagem bíblica, nós lemos Marcos capítulo 16, versículo 14. Por último, manifestou-se aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto depois de ressuscitado. Oh, seja dada a gratidão ao Senhor. Imagine uma vez, por um momento, mesmo os discípulos não creram naqueles que tinham, como primeiros, após a sua ressurreição, o tinham visto. e ele censurou, ele exortou a sua incredulidade. O pior é a incredulidade. E irmãos e irmãs, também hoje tem que ser dito, quem não crê o que Deus fez no nosso tempo, quem não crê que a promessa do profeta Malaquias, vejam, eu vos envio o profeta Elias, ele tornará o coração dos filhos aos pais novamente. Quem não crê isto, ele vive na incredulidade, e a incredulidade é o pior que pode haver sobre a terra. A incredulidade volta já ao paraíso, quando Satanás, através da astúcia da serpente, colocou dúvidas em Eva sobre aquilo que Deus havia dito a Adão. Assim surgiu a incredulidade. Satanás semeia dúvida na palavra de Deus. E eu digo, sobre mandato do Todo-Poderoso Deus, quem duvida de que Malaquias se cumpriu, quem duvida de que Deus enviou o seu profeta e trouxe os corações dos verdadeiros filhos de Deus, a fé dos pais apostólicos traz de volta, quem não pode crer nisso, este morrerá na sua incredulidade. Também, esta passagem bíblica, nós certamente, posteriormente, leremos a confirmação do nosso Senhor após o ministério de João Batista. Nós encontramos em Mateus 17, quando nosso Senhor disse: em verdade, eu vos digo, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Quem não pode crer nisto, simplesmente está separado, está de fora. Nós lemos a próxima passagem bíblica. Lemos Romanos 11, versículo 20. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, mas tu estás em pé pela fé, então não te ensoberbeças, mas esteja firme. Muito obrigado. Aqui já nós podemos ter a confirmação com referência a Israel, porque não creram, eles foram como os ramos naturais, eles foram quebrados. Deus também, entre o seu povo, ele não pode fazer nada com a incredulidade. Esta é a maior ofensa a Deus, e por isso eles foram quebrados. Tiveram que passar por tantas aflições, 2000 anos a passar, porque eles não reconheceram o dia da sua visitação de graça. Mas agora nós temos que atentar que nós não pensemos algo, mas pensamos algo de nós mesmos, mas sejamos gratos e temos aceito e crido. Irmãos e irmãs, eu parto do princípio que vocês encontraram graça com Deus e que vocês compreendam que aqui não é falado de religião, aqui é falado sobre Deus, sobre o plano de salvação, sobre aquilo, o que no nosso tempo está acontecendo antes do retorno de Jesus Cristo. ou que tem que acontecer antes do retorno de Jesus Cristo, porque assim está escrito. Jesus permanece no céu até o tempo da restauração de todas as coisas, assim como foi no princípio, de volta a Deus, de volta à sua palavra. A próxima passagem bíblica, nós lemos Hebreus 3, Hebreus 3, versículos 10 a 13. Por isso, me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim que jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel ou de incredulidade para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que graças seja ao Senhor de todo o coração, trazido ao Senhor de todo o coração. Incredulidade também aqui é mencionado. Irmãos e irmãs, Deus, ele não teve com prazer no seu povo, porque foram desobedientes e não creram no Senhor. Imaginem, eles leram o Torá, eles oraram e mantiveram o sábado, trouxeram seus sacrifícios, tudo feito, tudo religiosamente o que podia ser feito. E mesmo assim, eles permaneceram na incredulidade, na desobediência, mas não compreenderam que Deus está fazendo algo que ele havia que escrito na Torá que eles estavam lendo. Irmãos e irmãs, eu digo hoje, o que adianta a todos vocês se vocês leem a Bíblia? Não vos adiantará tão pouco quanto os judeus naquela época que leram no Torá. Se vocês permanecerem na incredulidade e na desobediência, eu não quero me tornar pessoal, mas não adianta a ninguém que vão ao púlpito, que fazem suas palestras, o que ajuda isso? O que adianta a eles? Nada. O que adianta a todos que leem a Bíblia, que vão às escolas bíblicas? O que lhes adianta isso? Eu digo mais uma vez, com profunda dor, os judeus, o povo de Israel, eles esperaram que o Messias viesse. E quando ele veio aos seus, e os seus não o aceitaram. Eles estavam lendo o Torá, cada promessa, todas as 109 promessas estavam escritas. Eles podiam ler todas as promessas em todo o Antigo Testamento, que naquela época se cumpriram, e eles leram e não compreenderam, e permaneceram na incredulidade e na desobediência. Meu Deus, o que será no nosso tempo? Quem lê todas as promessas, como todos os escribas? Quem? Irmãos, irmãs, o tempo veio. O juízo começa na casa de Deus. Você verdadeiramente está na fé? Você verdadeiramente está na obediência? Ou na incredulidade e na desobediência? O Senhor conceda a graça. Quem é de Deus, ouça a voz de Deus. A próxima passagem bíblica, nós lemos Hebreus 3, versículo 18. E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes. De novo, nós temos aqui aqueles que se mostraram desobedientes. Irmãos e irmãs, nós em breve resumiremos tudo. Deixe-me mais uma vez falar claramente de coração. Este é o último período no tempo da graça, o último período no tempo do fim. Se cumpre profecia bíblica em todos os campos, sobre toda a terra, e todos sabem, nada é mais assim como foi uma vez. E nada será assim de novo, somente ficará pior. Mas o campo que está mais próximo ao nosso coração é aquele que os verdadeiros crentes vivenciem sua preparação para o retorno de Jesus Cristo. E por isso, possa fé e obediência vir, se juntarem. Vamos ouvir mais uma passagem bíblica. Nós lemos João 8, versículo 24. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Também, de novo, da fé, se não crerdes que eu sou, irmãos e irmãs, podemos crer que o Senhor é, que hoje fala conosco. Se não crerdes, não puderes crer que Deus agora, através da sua palavra, fala ao seu povo, se não puderes crer que o Senhor, ele enviou o seu servo e profeta para chamar nossa atenção, para direcionar nossa atenção para aquilo que ele prometeu para esse período, se não puderem crer assim biblicamente, então, por favor, o que então deve ser? Nós lemos adiante. Nós lemos de Gênesis 15, versículo 6. Gênesis 15, versículo 6. E creu ele no Senhor e imputou-lhe isto por justiça. Glória e louvor seja ao Senhor. Quando Abraão creu, quando o Senhor falou com ele. Irmãos e irmãs, no momento quando hoje o Senhor fala conosco, creia agora nele, neste momento, aceite aquilo, o que ele prometeu. Eu ainda desejo ter uma passagem bíblica que seja lida, Hebreus 11, versículo 11, Hebreus 11, versículo 11. E pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Isto é extraordinário, o que foi dito e testificado aqui. De forma geral, sabemos que o Senhor falou com Abraão, Sara estava na tenda, o Senhor estava virado de costas para a tenda, e aqui está o testemunho de Sara, que ela creu na promessa que Deus havia dado a ela. Deus falou a Abraão, mas sem Sara a promessa não podia se cumprir. Mesmo se ela primeiramente riu, mas no seu coração ela creu e achou por verdadeiro aquele que não somente tinha dado a promessa a Abraão. Irmãos e irmãs, é simplesmente Todo-Poderoso. Nós somos filhos da promessa e nós cremos na palavra da promessa e veremos tudo cumprido o que o Senhor disse em sua palavra. Vamos resumir mais uma vez. Amados irmãos e irmãs, em todos os povos, línguas e nações, especialmente todos os irmãos servidores, encontrem graça com Deus, coloquem-se do lado de Deus, na palavra de Deus, nas promessas, e como Sara, eu me alegro simplesmente sobre isso. Eu me alegro sobre isso. Ela ouviu, ela estava na tenda, ela leu dentro de si, eu, velha mulher, e então ela dá o testemunho que ela deu fé àquele que havia dado a promessa. O que nós devemos dizer, irmãos e irmãs? Nós somos filhos da promessa e todos os irmãos mundialmente possam proclamar a palavra do Senhor corretamente e que todos, de todas as religiões, de todas as igrejas, possam sair delas. Todos os eleitos sejam guiados para fora e ouvir a voz de Deus, crer, aceitar, e que nós, de fato, possamos unir a fé com a obediência. E o Senhor, nosso Redentor, que nós possamos vê-lo voltar de novo para levar para o lar uma noiva que é sem mancha e sem ruga. Também, se nós passamos por muitas provações, em todas as famílias, em todos os lugares, há aflição, em todos os lugares, há algo, mas a santa palavra de Deus e a graça de Deus está sobre tudo. Nós não olhamos para circunstâncias, mas nós olhamos para aquele que deu a promessa. Ele cuidou para que antes do retorno de Jesus Cristo, a última pura santa doutrina, como foi pregada pelos apóstolos e profetas, que no nosso tempo também fosse assim proclamada e como está escrito, fundada na doutrina dos apóstolos e profetas. Para mim não interessa o que Atanásio ou que alguém outro disse, para mim interessa aquilo o que Deus disse na sua santa palavra, que a fé e a obediência possa de fato e a verdadeira confiança possa vos ser concedida para que vocês olhem para aquele para o qual, no qual, onde vocês colocaram a vossa confiança, que ele cumprirá cada promessa que ele deu. Que a santa palavra de Deus, no povo de Deus, mundialmente, em todas as línguas, em todos os povos, em todas as nações, possa cumprir aquilo para o qual Deus a enviou, no santo nome de Jesus. Aleluia. Amém. Nós nos levantamos para oração. Irmão Borg, por favor, agradeça conosco. Pai Celestial, nós te agradecemos que Tu, através da Tua palavra, que nós agora acabamos de ouvir, Tu falaste. Nós te agradecemos pela última mensagem, de volta a Deus, de volta à palavra, de volta ao princípio. Pela graça, Tu chamaste o Teu povo para fora e está chamando, através da Tua palavra, os últimos nos nossos dias para fora. Nós te falamos obrigado por tudo o que Tu fizeste e o que Tu estás fazendo agora. Abençoe todos os irmãos e irmãs, todo o Teu povo mundialmente, que ouve a Tua palavra e crê e age de acordo. No nome de Jesus. Amém. 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 Eu sou Teu, ó Senhor, eu recebi a Tua palavra, o Teu amor mora em mim, mas o meu coração é guiado ainda adiante, porque precisa mais de Ti. Puxa-me mais próximo. Mais próximo, fiel Senhor, à cruz onde Tu morreste. Puxa-me mais próximo. Mais próximo, fiel Senhor, do Teu fiel coração de Jesus. Eu sou Teu, ó Senhor, e a minha vontade deve estar totalmente descansando na Tua vontade. Senhor, a Teu serviço, deixa-me cheio de fé, agir somente de acordo com a Tua vontade. Puxa-me mais próximo, fiel Senhor, a cruz onde Tu morreste. Puxa-me, Senhor, mais próximo, fiel Senhor, ao Teu fiel coração de Jesus. Oh, o santo tempo de uma única hora, ajoelhado diante do trono, posso falar os meus pensamentos como um amigo faz com outro amigo. Puxa-me mais próximo, fiel Senhor, à cruz aonde Tu morreste. Puxa-me mais próximo, fiel Senhor, Teu fiel coração de Jesus. Esse profundo amor eu sinto quando estou em pé diante do trono. E tenho a maior alegria. Tenho quando verei então o Salvador. Puxa-me mais próximo, fiel Senhor, da cruz onde Tu morreste. Puxa-me mais próximo, fiel Senhor, do Teu fiel coração.